Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Hoje aqui na Cultura nós vamos ter comentários e reflexões do jornalista e professor do Departamento de Comunicação aqui da UEL, Fábio Silveira, sobre a eleição de Lula, a recuperação do Ministério da Cultura, que o presidente eleito promete, também criação do Ministério dos Povos Originários e o que está sendo chamado de nova democratização do Brasil. Vamos ter também informações do Festival Quinoarte de Cinema, 24ª edição, e a estreia do filme hoje no Cine Teatro Ouro Verde. O nosso assunto é a repercussão de alguns trechos do discurso do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ontem à noite na Avenida Paulista.
Olha, eu queria apenas dizer para vocês que essa não é uma vitória minha. Não é uma vitória só do PT, essa foi uma vitória de todas as mulheres e homens que amam a democracia, que querem liberdade, que querem um país mais justo. Essa foi a vitória das pessoas que querem mais cultura, que querem mais educação, que querem mais fraternidade, mais igualdade. Essa vitória de todos os homens e mulheres que resolveram libertar esse país do autoritarismo.
Boa tarde, Fábio. Obrigada pela presença, por estar aqui com a gente.
Boa tarde, eu que agradeço o convite. Sempre é um prazer aqui estar na Rádio Universidade FM.
Fábio, eu selecionei alguns trechinhos do discurso do presidente eleito, só que antes você chamava a atenção para uma manifestação de caminhoneiros em vários estados do país. O que você pôde apurar até agora?
Bom, essa manifestação começou ontem à noite, por volta das 11 da noite, né, logo depois do resultado da eleição. Agora, no fim da manhã, tem uma atualização de 11 estados, que são Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Pará, Goiás e Distrito Federal. 11 estados mais o Distrito Federal. Esses caminhoneiros fecharam, por exemplo, a Via Dutra, né, em São Paulo, que é a principal ligação entre Rio e São Paulo, principal rodovia do país. E, enfim, o que eles reivindicam? Eles estão protestando contra a vitória do Lula, inclusive pedindo o golpe militar. Inclusive, até o momento, a Carla Zambelli, deputada que no sábado saiu correndo atrás de um homem negro em São Paulo.
Armada.
Armada, apontando a arma, entrou num bar apontando a arma, inclusive. Ela, pelo Twitter, parabenizou e pediu que eles permaneçam, que eles não esmoreçam, ou seja, está incentivando o que é visto aí como, de repente, uma tentativa, talvez a primeira delas, de um Capitólio brasileiro, né? Uma reação golpista de caminhoneiros bolsonaristas. A reportagem do UOL entrevista ali algumas pessoas, alguns caminhoneiros, lideranças ligadas, deputados ligados aos caminhoneiros, e disseram que é um movimento bolsonarista, não tem nada a ver com reivindicações da categoria. Então, a gente está no primeiro dia depois da eleição enfrentando já essa questão.
O Fábio, e você assistiu ao discurso do presidente eleito na Avenida Paulista, um discurso que teve quase meia hora de duração, um discurso bastante emocionante, né, e emocionado do Lula. Eu selecionei alguns trechos aqui para a gente tocar na cultura, na parte que ele fala sobre a recuperação do Ministério da Cultura, fala também da criação de um Ministério dos Povos Originários, só que eu gostaria que você começasse comentando quando ele informa que vai governar para todos os 215 milhões de brasileiros, e os mais necessitados, é claro, vão receber as políticas do governo dele, especialmente na área da educação.
Eu fui eleito para governar para 215 milhões de brasileiros. Eu vou governar para todos, sem distinção, sem olhar se é rico ou se é pobre, sem olhar se é de esquerda ou de direita. Mas as pessoas têm que saber, embora eu vá governar para todos, são os mais necessitados que irão receber a política mais influente do meu governo.
Bom, é um discurso, primeiro, de um presidente da República. Eu diria que é a volta da política, né? É a volta da política. Porque nós tivemos aí, a partir de 2013, uma escalada da antipolítica e que se consolida com a vitória de Bolsonaro, que embora Bolsonaro fosse do sistema, né, 27 anos como deputado federal, ele era totalmente de dentro do sistema, né, um deputado de baixo clero, e ele se apresenta como alguém antissistema e antipolítica. E aí ele fez um governo, na verdade ele governou para cerca de 30% da população, que é o segmento que o apoia, né? Que a gente pode dizer que é o núcleo duro do bolsonarismo, que entre 30% e 35%, tinha gente que achava que era 10%, 12%, 15%, mas eu acho que hoje ele tem um núcleo ali de 30% a 35% de apoiadores. Ele governou para essa parcela e sempre falou só para essa parcela. Sendo que o presidente da República, se a gente for pensar em termos de resgatar a política, o presidente da República, ele fala com todos os brasileiros, quem votou e quem não votou. Ele não pode criar um governo, não pode ter um governo para quem votou no A e para quem votou no B, dois governos diferentes. É um governo só para todos os brasileiros. Então essa fala de reunificação, ela é importante porque é um sinal de tentativa de voltar a uma normalidade democrática, né? Bolsonaro sinalizava com várias questões preocupantes, como aumentar o número de ministros no Supremo, que é exatamente o processo que aconteceu na Venezuela de Chávez, né? É mudar o Supremo para ele ter uma, aspas, maioria no Supremo, porque nenhum governo tem que ter maioria no Supremo. O Supremo não é um espaço, lógico que a política passa por ali, perpassa ali, mas é um espaço mais jurídico que vai dialogar com a política, obviamente, mas ninguém tem que ter maioria no Supremo, uma maioria partidária dentro do Supremo, né? Enfim, e ele chega tentando baixar esses ânimos e falar para todos os brasileiros, e isso é importante. E é importante que, acho que o grande desafio do governo, e que ele já fala isso, é exatamente procurar atuar para quem mais precisa de governo. A fome é uma questão que nós voltamos à fome, né? Então ela precisa ser enfrentada, ela é grave, ela é para ontem, né? E ele sinaliza aí a questão da educação, que foram coisas que ficaram paradas nos últimos anos no Brasil por conta da política que foi adotada.
Presidente eleito Lula também falou numa nova democratização da vitória mais consagradora da derrota do autoritarismo e do fascismo.
Eu acho que exatamente ele disse também num trecho que ele enfrentou o Estado brasileiro. Porque, na verdade, é isso. Nós nunca tivemos um nível de aparelhamento como nós vimos nessa eleição. Né? Se Fernando Henrique Cardoso, se o próprio Lula, se Dilma Rousseff concorrendo para a reeleição, faltando 3 meses para a votação, eles baixassem um pacote criando benefícios que não poderiam ser criados por causa da legislação, cria um estado de emergência que era consequência das próprias políticas econômicas para enfrentar uma crise que era consequência das próprias políticas econômicas que foram adotadas pelo governo Bolsonaro. Então ele injetou 42 bilhões. No meio disso, para esse auxílio emergencial, né? E era um auxílio emergencial mesmo, porque as pessoas estão passando fome, estão entrando na fila para comprar osso, né? Ao contrário do que diz Bolsonaro, estão pedindo, nunca vi tantos pedintes nas ruas, né? Ou gente vendendo bala no sinal, no semáforo, né? Então, assim, é real essa crise. Mas se qualquer um desses outros que eu citei tivesse criado esse benefício faltando tão pouco tempo, teve empréstimo consignado, que é uma ratoeira que meteram esse pessoal, né? Então essas pessoas, há 2 semanas da eleição, elas tiveram R$ 2.000. Para quem não tem nada, está ganhando 600 do governo, fica com R$ 2.000, dá uma sensação. Só que no mês que vem, o consignado vai comer R$ 400, ele vai receber 200. E esse auxílio só vai até dezembro. Ele joga esse pessoal, a partir de janeiro, para uma dívida que é impagável para esse pessoal. É impagável. E que vai comer o auxílio emergencial dos meses que faltam. Então vai ter que ter uma política emergencial para esse pessoal. Além disso, teve a Polícia Rodoviária Federal, né, agindo para bloquear a votação, que é uma coisa que se usa nos Estados Unidos, entre os republicanos usam bastante, tentar barrar a votação de alguns setores. Mas da forma como foi, tentar barrar gente que estava indo votar, isso aí já é criminoso. Isso aí ele está tentando impedir essas pessoas de se expressarem. Enfim, além, poderia passar o dia inteiro aqui falando, e por último, né, mas não só esses dados, além do assédio eleitoral, que escalonou. Numa semana estava com 177 casos no Brasil, pulou para 477, e na semana antes da eleição, 1.700 casos. Escalonou de uma forma nunca vista. E a gente regressando a um formato da República Velha, do voto de Cabresto. Então, foi uma vitória maiúscula por causa disso. Como se não bastasse isso, né? Lula vem de uma vítima de lawfare, né? Passou 2 anos preso, com o noticiário todo contra. Este homem, ele sai. Esse homem que já tinha saído do Nordeste para fugir da fome e que sem curso superior já tinha conseguido ser presidente 2 vezes. Este homem sai e ele é o único capaz de fazer uma frente ampla que tinha do PT no centro-esquerda até a esquerda mais radical, até a direita liberal com Amoedo, com Simone Tebet. Ele consegue juntar todo esse pessoal numa frente ampla para vencer o fascismo. Por isso foi uma vitória maiúscula. Ele tem razão em dizer que foi a maior das vitórias. A vantagem percentual, ela é pequena, mas por causa de todos esses problemas que eu falei, todo esse processo de compra de voto, de uso do Estado para comprar voto, e uma conta que vai ficar aí, né, para o próximo governo, apesar de tudo isso, o presidente da República, ele não conseguiu se reeleger. Foi uma eleição mais cara da história do Brasil. Foi a campanha eleitoral mais cara da história do Brasil. Foi a eleição mais suja, posso dizer, com certeza, desde a redemocratização.
Nós estamos conversando aqui na Revista do Meio Dia com o jornalista e professor do curso de comunicação social aqui da UEL, comentarista político Fábio Silveira. Nosso assunto, alguns trechos do discurso do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Agora vamos falar de cultura, Fábio.
Eu quero que vocês saibam que nós vamos recuperar o Ministério da Cultura e vamos criar comitês estaduais de cultura para que a cultura se transforme numa coisa para que todo mundo tenha acesso, para que a cultura se transforme numa indústria de produzir emprego e de gerar renda. Quem tem medo de cultura é quem não gosta do povo, é quem não gosta de liberdade, é quem não gosta de democracia. E nenhuma nação do mundo será uma verdadeira nação se não tiver liberdade cultural, e o país vai recuperar sua cultura.
Essa recuperação do Ministério da Cultura, que o presidente eleito citou, e também comitês estaduais de cultura, que impacto que você acha que essas ações vão ter?
Em primeiro lugar, resgata um setor que foi muito atacado e covardemente atacado nos últimos anos, né? Inclusive porque o pendor ideológico desse governo era pela destruição da cultura por conta de uma guerra cultural que eles inventaram, né? Então, todo mundo que fizesse cultura que não fosse alinhado com o governo, né? O que, tirando o sertanejo universitário, o resto todo da cultura não era alinhado, né? Mesmo aqueles que tivessem uma simpatia, mas enfim, todos esses foram alijados e foram criminalizados e foram atacados. Então é importante, e até porque a cultura é a construção da alma de um povo, tem todos esses clichês, etc. E além de tudo isso, ela é um setor econômico importante, porque tem muita gente que vive de cultura e que pode produzir cultura e que não precisa ser um Chico Buarque, ser um Caetano Veloso, mas gente produzindo cultura e gerando emprego e renda a partir da cultura, né? Não precisa ser só os atores globais, enfim, tem teatro, tem muita coisa que acontece pelo país afora e que merece esse apoio do governo. E recriar o Ministério da Cultura é um passo importante para dar o peso que ele deveria ter, porque esse setor foi desprezado, foram colocadas lá pessoas que não tinham nada a ver do ponto de vista de gestão, né?
Agora vamos a mais um trecho do discurso do presidente Lula, feito ontem à noite na Avenida Paulista.
É que nós vamos criar o Ministério dos Povos Originários, para que eles nunca mais sejam desrespeitados, para que eles nunca mais sejam tratados como cidadão de segunda categoria. E nós vamos ter uma luta ferrenha contra o preconceito e o racismo. O racismo é uma doença que nós precisamos extirpar do nosso país.
Agora a gente vai repercutir, Fábio, a proposta da criação do Ministério dos Povos Originários.
E que é importante também como reafirmação desses povos originários. A gente tem que pensar que, primeiro, né, desde a invasão do Brasil por portugueses, esses povos foram simplesmente dizimados. E os que sobraram e que resistem, eles merecem ser respeitados. E tudo que a gente teve do atual governo foi desrespeito a essas pessoas, né, principalmente porque as reservas, que são terras deles, né, essas reservas, algumas delas estão em cima de jazidas de minérios, enfim, produtos ali que têm muito interesse econômico em cima disso. Então, em nome disso, o governo foi avançando nessa destruição, na questão das demarcações. Então, é importante, eu acho que isso é muito importante, trazer esses povos indígenas para que eles falem por si. Né? Tem uma experiência, quer dizer, é uma política pública que a gente tem aqui na UEL, por exemplo, nas universidades paranaenses, que é a política de acesso aos indígenas na universidade, que ela é sensacional. Né? Apesar de pequena, vamos dizer assim, né, em termos de recursos, ela é sensacional, porque tu poder ter um indígena médico, jornalista, professor, eles vêm com o lugar de fala deles, a partir do qual eles vão falar por eles e não nós, os outros, vamos falar por eles. Então, eu acho importantíssimo, porque esse povo foi muito atacado. E aí, sempre tem aquela discussão, mas mais um ministério, quantos ministérios. É importante dar esse status de ministério, exatamente para que eles possam estar num posto alto dentro da equipe do governo para dialogar com outros ministros de igual para igual. Uma secretaria ou uma estrutura menor, ela não teria essa mesma relevância. Então, eu acho importante, né? Eu acho fundamental e é um sinal assim, de, olha, vamos tentar, eu estava lembrando de uma música, né? Vamos precisar de todo mundo. Né, para reconstruir esse país. E vamos chamar os povos originários, porque eles são os verdadeiros donos dessa terra.
Obrigada. Conversamos com o professor Fábio Silveira, jornalista aqui do Departamento de Comunicação Social da UEL. Agradecer muito a presença do Fábio hoje, nesse finalzinho de manhã aqui na Rádio UEL. Obrigada, Fábio.
Eu que agradeço, sempre à disposição.